colocar sol na pele, meter um bronze de fitinha. Hoje é dia de botar o decote pra jogo, passar um batom de manhinha. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. Ela se arruma assim pra ela. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. E as amigas dela, autoestima lá. Ela passa balançando Alice, decidida, bonita e cheirosa. Ela bate no peito que fora, energia de gostosa. Se sozinha ela já dá trabalho, quando juntas amiga incomoda. Sai de baixo que lá vem a tropa, energia de gostosa. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. Ela se arruma só pra ela. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. E as amigas dela, autoestima lá. Sozinha ela já dá trabalho, quando juntas amiga incomoda. Sai de baixo que lá vem a tropa, energia de gostosa. Hoje é dia de jogar som na pele, meter um bronze de fitinha. Hoje é dia de botar o decote pra jogo, passar o batom de manhinha. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. Ela se arruma só pra ela. Ela primeiro ela, segundo ela, ela terceiro ela. E as amigas dela, autoestima lá em cima. Energia de gostosa. Ela passa balançando a lace, decidida, bonita e cheirosa. Ela bate no peito que é fora, energia de gostosa. Se sozinha ela já dá trabalho, quando juntas amiga incomoda. Sai de baixo que lá vem a tropa, energia de gostosa. Ela primeiro ela, ela segundo ela, ela terceiro ela. Decidida, bonita e cheirosa. Ela bate no peito que é foda. Energia de gostosa. Se sozinha ela já dá trabalho, quando juntas amiga incomoda. Sai de baixo que lá vem a tropa, energia de gostosa. Ninguém segura, viu? Letra!
Casa, tô ligado na Arapuã.
Saque quando eu na época dos cabelos grandes, comandante. Um abraço a toda a Capim com meu abraço. Vamos, Simana!
Simana,
vamos, acabou.
No horizonte encontro a paz. É um fogo que me guia. E me faz enlouquecer. O teu calor me deixa tão fugaz. Logo acende o meu desejo animal de te querer. Se eu tocar teu corpo eu quero mais. E num êxtase me entrego nas delícias do prazer. Na cama um eclipse total. Como é bom fazer amor só com você.
Alguém ajuda nós aí, vai.
Hey! Vem ver o sol e o infinito azul. Eu sou teu anjo, teu amor, mulher. Minha vontade é de querer viver. Sonho, meu sonho, quero amar você.
Sente o meu desejo animal de te querer. Se eu tocar teu corpo, eu quero mais. E como é bom fazer amor.
Arapuã.
Todo dia no meu rádio.
Tu gosta, né, de correr perigo, gosta, né, de um sexo proibido. Só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo, aqui delícia o barulhinho.
Cima do jet ski, o rebolar é pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco. Cima do jet ski, o rebolar é pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, 12 horas e 1 minuto agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12:01.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada. A luz do meio-dia. A interação do público sem cortes. E a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
No início das convenções partidárias, impasse na Federação Rede PSOL. Presidente estadual do Partido Rede Sustentabilidade na Paraíba, Cristina Almeida, reafirma posição da legenda em apoiar Lucas Ribeiro em movimento que pode retirar a pré-candidatura de Olímpio Rocha do PSOL.
O presidente Lula já decidiu na Paraíba, o palanque oficial dele é o palanque do governador Lucas Ribeiro, que vai para a reeleição. Então, nós temos esse diálogo em toda a federação brasileira, na Paraíba não vai ser diferente.
Quem decide é quem tem mais. Já Olímpio Rocha reafirma postulação ao governo da Paraíba ao dizer que dentro da federação o PSOL possui maioria e é a sua legenda que determina quem vai para as disputas em todo o país.
A federação, PSOL Rede, nacionalmente, tem maioria do PSOL. Então é o PSOL, ao fim e ao cabo, que decide sobre as candidaturas em todo o Brasil, não só na Paraíba.
Assunto de vice fora de pauta. O deputado estadual e pré-candidato à reeleição, o Wilson Filho do Republicanos, traz detalhes do partido que esteve reunido no final de semana, numa reunião que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota.
Na verdade, foi um encontro rápido. Uma conversa de quem estava ali mais próximo, não foi no sábado, foi ontem, domingo, portanto um dia que não dava para reunir todo mundo, então foi uma conversa rápida.
Tudo fica nas mãos de Léo, vereador de João Pessoa. Odon Bezerra, do PSB, fala das articulações voltadas para as disputas ao Senado e diz que não descarta nenhum dos candidatos e que a decisão do grupo ficará a cargo do prefeito de João Pessoa.
Nós temos que conversar com o prefeito Léo Bezerra, que é a maior liderança. Eu creio que nós vamos ter que optar nesse instante. E isso também deverá passar uma conversa do prefeito Léo Bezerra com o ex-governador João Azevedo.
Eleições 2026. Começa hoje o prazo para pedido de transferência temporária de locais de votação para quem estiver fora do domicílio, e a secretária da Corregedoria do TRE, Vanessa do Egito, explica o passo a passo para que ninguém deixe de exercer o direito de voto.
Começa hoje, 20 de julho, vai até 20 de agosto, a habilitação para que o prazo para que o eleitor se habilite para votar em trânsito. Lembrando que o voto em trânsito é aquele voto fora do domicílio eleitoral, né? O eleitor é eleitor de João Pessoa e quer votar em Campina Grande.
Na mira da justiça, o Ministério Público da Paraíba instaurou inquéritos para investigar supostos casos de nepotismo nas prefeituras de Juazeirinho, Pedra Lavrada e Tenório, além da Câmara Municipal de Tenório. As investigações foram publicadas no Diário Oficial do órgão.
Em Juazeirinho também é apurada a denúncia de uma servidora que não estaria cumprindo o expediente. Já em Tenório, o Ministério Público investiga um possível nepotismo cruzado e uma suposta servidora fantasma. E em Pedra Lavrada, o procedimento apura possível nepotismo e tramita sob segredo de justiça. Os inquéritos foram instaurados pelos promotores Alírio Batista de Souza e Juliana Lima.
Mais uma vez à deriva, uma balsa responsável pelo transporte entre Cabedelo e Costinha, em Lucena, apresentou problemas e ficou à deriva na noite deste domingo. De acordo com a Nordeste Navegações, empresa responsável pela operação, um rebocador da embarcação precisou ser substituído, por isso o barco ficou parado durante o conserto.
A balsa já apresentou diversos problemas anteriormente. Na época, uma reunião da Marinha com a Nordeste Navegações foi convocada pelo DER da Paraíba.
Posição mantida. Ministério Público da Paraíba emitiu parecer favorável à manutenção da suspensão da tarifa pós-utilização TPU, conhecida como a tarifa de R$ 30,00 da Zona Azul de João Pessoa. O documento foi apresentado no recurso da CEMOB de João Pessoa, que tenta reverter a decisão judicial que suspende a cobrança.
Segundo o procurador Vitor Manuel, ainda não há elementos suficientes para modificar a decisão de primeira instância. O órgão também afirma que a CEMOB não comprovou os prejuízos financeiros alegados e defendeu que a tarifa permaneça suspensa até o julgamento definitivo sobre a sua legalidade.
E no Tete a Tete de hoje, vamos receber o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB, que completa 100 dias à frente da gestão na capital. Ele vai falar sobre administração e política. É daqui a pouco.
São 12 horas e 9 minutos agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas do Arapuã Verdade, muito boa tarde. No meu comentário desta segunda-feira, começando mais uma semana, eu quero trazer aqui a seguinte avaliação. A eleição para o Senado, a disputa para o Senado que envolve a eleição para duas vagas ao Senado, ela pode favorecer, sobretudo, aquele candidato ao Senado que tem a maior possibilidade de entrar no segundo voto das outras chapas. Ou seja, além de ter o segundo voto na sua chapa, ele também pode ter o segundo voto nas outras chapas. Na candidatura, na campanha em que este cenário está colocado, o segundo voto poderá favorecer fortemente ali esse candidato que esteja com a maior possibilidade de entrar no segundo voto nas demais chapas. E aí, há 15 dias para o fim das convenções e há 27 dias para o início da campanha eleitoral, este é um tema que tem tirado sobremaneira o sono e preocupado a pré-campanha do senador veneziano Vital do Rego, que está indo para a reeleição. E aqui eu vou apontar alguns elementos para essa questão. Eu avalio aqui a pré-campanha de João Azevedo, do ex-governador João Azevedo, que naturalmente tem predominado, né, no primeiro voto e ainda tem liderado também na opção do segundo voto. As pesquisas têm apontado para este cenário. Já Marcelo Queiroga, candidato da direita e também candidato único ali na chapa com Efraim Filho, também tem predominado no primeiro voto do segmento da direita e daqueles que seguem Efraim Filho na disputa para o governo da Paraíba. Inclusive, dentro dessa situação, Queiroga, estrategicamente, não tem demonstrado interesse em preencher a segunda vaga na chapa com Efraim Filho. Já Nabu Vanderlei, pré-candidato ao Senado pelo grupo de situação, pela base governista, tem avançado no segundo voto do grupo de Lucas Ribeiro. Naturalmente, o primeiro voto tem sido aí predominantemente marcado direcionado para a pré-candidatura de João Azevedo, e no segundo voto, Nabu Vanderlei tem conseguido avançar em bases estratégicas do grupo da base governista, inclusive avançando também fortemente nas bases ali de apoio da pré-candidatura de Cícero Lucena. E ainda de quebra, Nabu também tem entrado em prefeitos da base de Efraim Filho, né? Já foi aí anunciado recentemente diversos apoios confirmando nessa pré-candidatura de Nabu Vanderlei. Para fechar essa parte da avaliação das pré-candidaturas, eu coloco aqui também André Gadelha, que até o momento tem sido o personagem que foi colocado ali por Veneziano Vital do Rego para evitar um possível crescimento ali massivo de Nabu dentro do grupo de Cícero, mas essa projeção ela não tem se confirmado. E aí, apesar da pré-candidatura formando ali a dobradinha Veneziano e André Gadelha, e apesar de que recentemente Cícero já cravou esse posicionamento também de apoio a André Gadelha na sua chapa, não tem deixado dúvidas sobre isso, a Nabu, mesmo assim, tem avançado fortemente na base de apoio, nas lideranças que tem anunciado apoio a Cícero Lucena Paraíba fora. E aí, eu repito aqui, estamos a 27 dias para o início da campanha eleitoral e estamos a 15 dias para se encerrar o processo das convenções. Este é um cenário que tem preocupado e muito Veneziano Vital do Rego, porque assiste a lideranças do seu grupo político declarando apoio a Nabu Vanderlei. Cresce aí, nos próximos dias, essa expectativa do anúncio de apoio de Bruno Cunha Lima em Campina Grande para Nabu, e também a possível confirmação de apoio do prefeito da capital, Léo Bezerra, também a Nabu Vanderlei. E Veneziano, que durante esses 4 anos destinou para Campina Grande emendas importantes, agora não consegue chegar junto de Bruno e fazer o pedido para que isso seja evitado. Caso Bruno de fato confirme e se encaminhe fortemente para este cenário de confirmação a apoio a Nabu Vanderlei, eu não tenho dúvidas que quem deverá ser mais prejudicado neste sentido em Campina Grande será a pré-candidatura de Veneziano Vital do Rego, que vê ali o seu concorrente direto pela segunda vaga avançar também na sua base eleitoral. E em João Pessoa, caso se confirme, nós temos aí uma probabilidade de 80% a 90%, se encaminha fortemente também para este cenário, já avaliando as declarações do próprio prefeito Léo, do próprio deputado Evásio Bezerra, de Odon Bezerra, de críticas ao PSB e também a João Azevedo. Caso se confirme este posicionamento de Léo, isto será um motivo a mais de preocupação na pré-candidatura à reeleição de Veneziano Vital do Rego, que vê, nos dias que estão se passando e se aproximando agora o processo de convenção e o início da campanha, Nabu Vanderlei avançar estrategicamente nas bases de apoio de Cícero Lucena, ocupando ali a vaga do segundo voto, tanto na base governista como também na candidatura de oposição.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira.
A apresentação é de Bruno Pereira e de Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
A operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar, Moussa Alexandre.
Na direção executiva é o Daniel Nobre.
Hoje é segunda-feira, 20 de julho, dia do amigo, 2026.
Alô, você de João Pessoa, Arapuã, 95.3 FM.
Estamos ao vivo em rede, em Campina Grande, pela Arapuã, 107.3.
Alô, você de Patos, 98.9.
Cajazeiras, Arapuã, 98.5.
Bananeiras, Rádio Integração, 102.3 FM.
Em Pombal, na terra de Celso Furtado, pela Rádio Bom Sucesso, 101.7.
Facebook, Arapuã FM, João Pessoa.
O Instagram é o @arapuanfm.
Ou você do YouTube, estamos ao vivo também no canal do YouTube da Arapuã FM.
Estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 em HD.
Alô, você do WhatsApp 981-26-5220.
O telefone para participação do povo é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, @FelipeFrançaPB.
Começou.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes.
Boa tarde aos meus amigos, boa tarde às minhas amigas, aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar e ela continua. Após a Copa do Mundo, que é um grande evento no calendário desse ano de 2026, né? Havia uma expectativa logo no início do ano, é um ano de Copa e tudo mais, a Copa do Mundo acabou, agora todas as atenções voltadas para um outro evento que vem a ser as eleições. Evento esse que segue ali até outubro, em outros lugares também nós temos ali o segundo turno, né? Inclusive a gente vai se estendendo até quase perto do final do ano, essa agenda também aí nos próximos dois meses, três meses, na verdade, nós temos aí essa expectativa grande, o restante de julho, temos agosto, temos setembro também e o mês de outubro para essa grande expectativa, essa grande festa da democracia. Nós que estamos, inclusive, começando hoje o período das convenções partidárias. Oficialmente é um marco importante para o calendário eleitoral. É o período em que os partidos políticos eles se unem, eles se reúnem e eles apresentam ali qual é a posição de cada partido. Apresentam a posição das convenções partidárias, nas convenções partidárias, como direcionamento, candidaturas, as pré-candidaturas que posteriormente se transformarão em candidaturas. Depois disso, até o dia 5 de agosto, é o período em que se começa a pedir à Justiça Eleitoral o registro de candidaturas, onde no próximo dia 16 de agosto se começa efetivamente a campanha eleitoral. Nós temos toda uma agenda aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, começando amanhã. Essa é uma semana, inclusive, muito importante para os pré-candidatos. É a semana de sabatinas aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, onde nós começamos amanhã recebendo Efraim Filho, que será o nosso primeiro entrevistado, onde na sequência vamos receber Lucas Ribeiro, depois Cícero Lucena e finalizando a semana com o Olímpio Rocha do Partido PSOL. O pessoal, inclusive, daqui a pouco o Braz vai explicar esse impasse aí, tem a Federação Rede PSOL, onde o Rede está querendo tirar a pré-candidatura do PSOL e que o PSOL apoie Lucas Ribeiro e que não tenha aí uma candidatura própria nas eleições desse ano. Hoje à noite, no Frente a Frente da TV Arapuã, dentro dessa cobertura, eu recebo o ex-governador da Paraíba e pré-candidato ao Senado da República, João Azevedo, que será o meu entrevistado em instantes às 22 horas e 20 minutos lá na TV Arapuã. Felipe, deu Espanha na cabeça, né? Não deu para Argentina, né? Isso. Nós que estávamos torcendo para Argentina, estamos aqui
Eu que estava torcendo, né? Nós, porque tem mais gente em casa.
Ah,
né?
Tá.
Nós que torcemos para a Argentina, não foi dessa vez, né? Que baile, hein?
Olha, boa tarde a você, Bruno, Braz, a produção, a técnica, aos milhares de ouvintes do Arapuã Verdade. Muita gente perguntando aqui. Pergunte a Bruno se ele vai comentar sobre o jogo. Qual é a opinião de Bruno? Se ele vai falar, se não vai falar. Teve aposta aí com o Samuquinha também, né? Com o filho do nosso Samuca aqui, o Bruce. Mas aí foi uma aposta nobre, importante, porque de fato a causa, né, a que vai ser destinada essa aposta, de fato é muito importante. Mas enfim, aquilo que a gente já esperava, Bruno, a Espanha de fato ela foi superior durante toda a Copa. E os dados do jogo de ontem mostram isso. Quando você vai para os dados, posse de bola, chutes a gol, o domínio, escanteios, totalmente voltado para a Espanha, você vê aí que Messi conseguiu ficar isolado, não conseguiu dar um chute ao gol, e isso é resultado da técnica, do entrosamento, de toda a capacidade que tem ali expressado pelo futebol da Espanha nos últimos 2 anos, para você ver que futebol também é consistência, né? Dificilmente aquilo que você vem pregando nessa técnica, nos treinamentos, no entrosamento dos últimos 2 anos, o resultado final não poderia ser diferente. Que fica de exemplo para vários países que estão tentando ganhar uma Copa do Mundo, inclusive o nosso país, né? E aí, fechando aí, eu percebi, Bruno, que ontem houve uma superioridade da torcida brasileira favorável à Espanha, viu? Imaginava que era a Argentina, mas não foi.
Felipe, eu não poderia fazer diferente, a não ser reconhecer todo o futebol dos jogadores da Espanha. A Espanha fez por merecer essa Copa. Olha, eu tava inclusive pensando, se por um acaso aquele jogo tivesse ido para os pênaltis e a Argentina tivesse ganhado, teria sido a maior injustiça da Copa. Porque desde do início até o último segundo da prorrogação, só deu Espanha. Ontem a Argentina foi enquadrada. Gente, não há dúvidas do meu amor pelo futebol. Sou torcedor da seleção brasileira. Quando o Brasil foi eliminado, eu falei, vou escolher uma seleção. E escolhi a seleção da Argentina, por gostar do futebol deles. Não concordo com aqueles episódios tristes em que alguns jogadores fizeram depois do final do jogo.
Lamentável.
Né? Covarde, de violência. São cenas de polícia, inclusive aquilo dali. E aí escolhi a Argentina. Escolhemos, muitas pessoas escolheram a Argentina. Perdemos, ontem a Argentina perdeu. E aí toda a homenagem merecida para a Espanha. Fez uma grande competição. Tomou apenas um gol, foi, Felipe, durante toda a Copa?
Isso, só um gol.
Um gol durante toda a Copa. Ontem eles enquadraram os argentinos. A Argentina não conseguia dar um chute a gol. Então toda a nossa homenagem... Mereceu e mereceu demais.
Tem outro dado aí.
Bicampeão mundial.
É interessante outro dado. Além desse dado que a Espanha só levou um gol durante toda a Copa, essa foi a primeira final de Copa do Mundo em que uma seleção não conseguiu chutar nenhuma vez ao gol no tempo regulamentar. A Argentina, no tempo regulamentar, não conseguiu dar um chute ao gol também. Foi um dado que chamou a atenção, viu, Bruno? Nessa grande decisão de ontem da Copa do Mundo 2026.
Felipe, são 12 horas e 24 minutos, já entrando na política. Hoje, dia 20, faz parte de uma data importante do calendário eleitoral. De 20 de julho ao dia 5 de agosto é o período das convenções partidárias. Conosco por telefone agora o advogado Dr. Jonathan Pontes, advogado especialista em direito eleitoral, que vai conversar conosco agora sobre a importância dessa data. Doutor Jonathan, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Para quem está ligando o rádio, para quem está acompanhando na TV também, que está escutando muito falar em convenção partidária. O que é a convenção partidária dentro do calendário eleitoral?
Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que fazem o programa Arapuã Verdade. É um prazer estar com vocês mais uma vez. As convenções partidárias, elas são atos administrativos que escolhem os candidatos. Pela lei, elas têm um prazo definido, elas começam hoje, dia 20 de julho, e se encerram dia 5 de agosto. Então, cada partido tem a sua autonomia para decidir, por exemplo, quem serão seus candidatos a deputado estadual, deputado federal, se vai ter candidato a governador ou se não vai ter candidato a governador e qual candidato ele vai apoiar. Esse momento ele é importante porque você vai implicar nos cálculos, por exemplo, o tempo de televisão, a formação das coligações. No caso, as eleições majoritárias ainda têm coligação, o que não acontece mais nas eleições proporcionais. porque cada partido disputa individualmente. Aí quando finaliza...
Em caso de divergência de direcionamento, digamos, um dirigente partidário, ele quer que tenha candidato, o outro não quer. De quem é a palavra final ou a instância final? Se resolve no Estado ou é a nacional que resolve?
Muito boa pergunta, Bruno. É uma dúvida muito comum, porque já aconteceu em outras eleições. Você se lembra bem que a direção municipal, por exemplo, de João Pessoa, de um determinado partido, tinha uma posição, a direção estadual tinha outra. Isso vai depender do estatuto do partido. Pelo princípio da autonomia partidária, via de regra, as instâncias superiores, elas resolvem. Por exemplo, a direção nacional ela é superior à direção estadual e assim sucessivamente. Como as eleições vão ser estaduais e também federais, por exemplo, cada partido vai tirar a sua diretriz, que eles chamam de resolução. Vou dar um exemplo aqui para você que é real. Por exemplo, o PT aprovou uma resolução que não permite a coligação com o PL nos estados. E da mesma forma, o PL aprovou uma resolução que não permite coligação com o PT nos estados. Isso é uma forma de respeitar esses limites da autonomia partidária. Aí nós temos um outro exemplo, por exemplo, federação. Federação, por exemplo, PSOL e Rede. Eles não chegaram num consenso se vai ter ou não candidato a governador. Aí isso quem vai decidir não é a instância partidária, isso é a instância da federação. A direção nacional dessa federação, que é uma figura que ocorre a cada 4 anos, né? Tem esse elemento jurídico.
Doutor Jonathan Pontes, boa tarde, Felipe França aqui agora falando. A minha dúvida é a seguinte, a diferença da característica da realização de uma convenção para o processo eleitoral, já que na convenção ainda não está acontecendo a campanha propriamente dita, mas a gente observa que nas convenções tem pessoas que estão ali padronizadas com a cor do seu partido, tem pessoas que estão com votos, estão com adesivos. O que é que pode numa convenção e o que não pode nesse período aí de 15 dias, considerando o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto? Mobilização da militância, o que é permitido e o que não é nesse aspecto?
Excelente a pergunta, Felipe. Boa tarde para você mais uma vez. A convenção, como eu disse, é um ato partidário, é um ato administrativo. E essa propaganda, essa mobilização, pessoal padronizado, vai ocorrer. O que é mais importante na convenção? Além da escolha dos candidatos, a definição dos seus números. Por exemplo, se Felipe for candidato a deputado federal, por exemplo, aí Felipe quer um determinado número, eu também quero, Jonathan também quer esse mesmo número, vai ser feito um sorteio. Então, os pré-candidatos, eles vão ser escolhidos na convenção e eles levam as suas lideranças. Está todo mundo com o uniforme do partido, com os votos, com os adesivos. Entretanto, essa permissão, ela se restringe ao local da convenção. Vou dar um exemplo, muitos partidos escolhem ali o Clube Cabranco, outros escolhem o forró, outros escolhem... Nem tem mais forró, agora virou o supermercado, mas enfim, os espaços que existem, a propaganda nesse espaço é permitida, somente para esse dia específico. Não pode sair, por exemplo, nos dias seguintes, ou colocar nas redes sociais em datas que não sejam a data da própria convenção. A convenção ela vai servir para a Justiça Eleitoral avaliar, e depois dela realizada, tem que ter uma ata das suas definições, da nominata que a gente chama, né, que são os candidatos, por exemplo, a deputado federal, a deputado estadual, e também, após o fim desse prazo, tem um outro prazo mais importante, que é de 6 de agosto até o dia 15, é o prazo para os registros dos candidatos. A campanha, de fato, começa a partir do dia 16 de agosto. A propaganda é liberada, geralmente, está na lei já esse prazo, a partir do dia 16 de agosto. Então, nas convenções, Felipe, só pode fazer a propaganda dentro do espaço da convenção.
Certo. Duas dúvidas, doutor Jonas. Fernando Braz, em relação à impugnação de candidaturas, quando é que começa o período? E a outra dúvida que fica é o seguinte: após ser escolhido como pré-candidato e agora candidato durante a convenção a um cargo majoritário, se ele vier a desistir mais na frente por um problema particular, uma decisão de foro íntimo, o partido pode substituir?
Muito, muito bem perguntado, Fernando Braz, boa tarde para você mais uma vez. Pode sim, e aí existe um limite legal, tá, que é o teto máximo de 20 dias antes da eleição. Portanto, a eleição está prevista no primeiro turno para 4 de outubro, tá certo? Então, até o dia 14 de setembro, os partidos, por alguma razão, podem substituir não só os candidatos majoritários, os candidatos proporcionais também, por uma questão particular, por uma questão, por exemplo, de inelegibilidade. Aí vai a sua outra pergunta. Quando é que começa o prazo para impugnação de registro? ela só começa, e aí preste atenção que esse prazo é importante, são 3 dias, é um prazo decadencial. No momento que o registro é pedido, por exemplo, Fernando Braz, ele se registra, ele pede o registro dele como candidato a deputado federal, por exemplo. Aí esse edital é publicado, ó, Fernando Braz, partido tal. Nasce o prazo de 3 dias para o Ministério Público ou outros partidos a entrarem com ação chamada AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Aí esses processos vão ser julgados, como, por exemplo, a eleição estadual, a primeira instância aí já começa investida, já começa na segunda instância. Já é o TRE que avalia os registros de candidatos, deputado federal, estadual, senador, governador. Então vai ser mais célere. Aí, por alguma razão, há necessidade de substituir esse candidato. Pode substituir? Pode. Até quando? Só até 20 dias antes da eleição, com o limite de 14 de setembro.
Doutor Jonathan, está tendo nos últimos dias uma discussão na Paraíba, tem se falado exaustivamente e analisado aí no cenário político, a história do voto cruzado aqui na Paraíba, ou seja, um candidato de uma chapa que está votando para o Senado em outra chapa. Para esclarecer, aquilo que ficar homologado na convenção, isso também vai para o guia eleitoral? Essa história do voto cruzado, ela não tem validade para o guia eleitoral, é isso?
Exatamente, meu caro Felipe, e foi muito boa a sua pergunta, porque esse voto cruzado, ele só é permitido para os eleitores. Você, por exemplo, pode votar num presidente de um partido, num governador de outro, num deputado federal de outro, você não precisa seguir a verticalização nem a horizontalidade das coligações dos partidos. Não precisa seguir, por exemplo, a fidelidade partidária. Entretanto, e é por isso que o guia, ele vai estar 100% fiel à fidelidade partidária. Por exemplo, candidatos a governador, aí o partido, são 6 partidos apoiando aquele determinado candidato. Todos os membros daquele partido vão gravar os guias e vão produzir materiais gráficos também, adesivos, santinhos, etc., respeitando essa fidelidade. E, inclusive, isso é motivo de perda de mandato, porque o STF já pacificou que o mandato pertence ao partido, mandato proporcional, por exemplo. Então, um candidato, por exemplo, a deputado estadual que esteja com o candidato Cícero Lucena, por exemplo, do PMDB, ele não pode fazer material com o candidato Lucas, ou com o candidato Efraim, ou com outros candidatos, por exemplo. Esse voto cruzado, ele não é permitido para os candidatos, isso pode ensejar até a perda do mandato.
Doutor Jonathan Pontes, muito obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço, Bruno, estamos à disposição, um forte abraço e até breve, se Deus quiser.
Um grande abraço. Final de semana, Felipe, com a aproximação do calendário eleitoral, o Partido Republicanos esteve reunido aqui em João Pessoa, uma discussão para a questão da nominata de deputado federal. O partido hoje conta com 3 deputados federais, o Hugo Mota, o Wilson Santiago e o Wilson Wilson Santiago, são os 3 deputados federais. O partido, inclusive, trabalha aí no movimento forte de tentar eleger 4 deputados federais nesta eleição. E o partido esteve reunido no final de semana aqui em João Pessoa, na sede do partido. Inclusive, inicialmente, teve uma informação de que o partido estava reunido para tratar da questão da vaga de vice, apresentar o nome e tal. Eu conversei, inclusive, no final de semana com o presidente Hugo Mota, que me adiantou que não se tratava nada da questão de vaga de vice, mas sim de uma questão relacionada à definição das táticas da disputa da Câmara Federal. O Braz também confirmou isso com o Wilson Filho, não é, Braz?
Exatamente, que participou ontem, Bruno e Felipe, dessa reunião, uma reunião rápida, segundo o próprio relato de Wilson Filho, e que, confirmando aí o que disse o presidente Hugo Mota, não foi tratada essa pauta de indicação de vice. Vamos ouvi-lo.
Na verdade, foi um encontro rápido, uma conversa de quem estava ali mais próximo. Não foi no sábado, foi ontem, domingo. Portanto, um dia que não dava para reunir todo mundo, então foi uma conversa rápida. O Republicanos, ele é um partido que projeta conversas, projeta construções coletivas, construções que buscam a unanimidade em todas as decisões que precisa tomar. Nós estávamos ontem falando sobre a finalização da construção da chapa para deputados federais. O Republicanos tem trabalhado muito fortemente para continuar a ser o partido com mais deputados federais eleitos. Nós temos já hoje a maior bancada com 3 deputados federais, Hugo Mota, Murilo Galdino e Wilson Santiago. E estamos
com a chapa completa de 13 nomes, que é o máximo possível. Nós temos 8 homens, 5 mulheres, todos com muita vontade de rodar Paraíba, já com a pré-campanha na rua, já construindo cenários positivos. Então, o Republicanos trabalha muito fortemente para poder eleger seus 4 deputados federais, para aumentar a sua bancada e para fazer com que o Republicanos da Paraíba possa se tornar o Estado a levar mais deputados dentro do Partido Republicanos.
Agora, essa é a nossa deputado, meta. Deputado,
nós
nessa
temos
reunião...
o presidente da Câmara que também projeta...
Deputado, nessa reunião de ontem foi tocado no assunto aí vice, o Republicanos realmente vai indicar o vice de Lucas Ribeiro?
Fernando, não foi tocado esse assunto ontem. Na verdade, isso é uma construção que vai começar agora. Eu acho que a partir dessa semana se começam as discussões, mas o governador Lucas Ribeiro deverá levar essa decisão para o último dia ali, para perto das convenções, acho que para a primeira semana de agosto. Nós temos aí mais 15 dias para discutir isso com muita transparência, com muita tranquilidade. Isso não foi discutido ontem, mas eu posso te dizer a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que nós temos um partido forte que pode contribuir com a vitória daquele que representa a boa política, que é Lucas Ribeiro, pode contribuir com a vitória da chapa inteira, com Lucas, João Azevedo e Nadbo Vanderlei. E nós temos, mesmo isso não tendo sido acordado, mesmo isso não tendo sido apalavrado, o Republicanos não apalavrou a participação na chapa com o nome seu para vice governador junto com Lucas Ribeiro. Isso não está combinado, mas o governo obviamente está buscando aquele que pode representar o melhor nome para alcançarmos, imagine a possibilidade de alcançarmos até a vitória.
Tá aí, o deputado Wilson Filho realmente confirmando o que disse Hugo Mota a você ontem, que na reunião rápida que foi realizada ontem na sede do Republicanos aqui em João Pessoa, não foi tratada a questão do vice.
Inclusive, Bruno, Braz, dois nomes de peso estavam em Puxinanã no aniversário de Felipe lá, que é pré-candidato a deputado estadual. Nabu Vanderlei, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho do Republicanos. Nabu Vanderlei esteve presente nesse evento, um evento bastante prestigiado, e também o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Para tratar de um assunto desse tão importante...
Com a ausência dos dois?
Isso seria praticamente impossível. Alguém poderia ali, durante a reunião, dar uma opinião, passar ali o que é que está achando desse cenário da composição da vaga de vice. Mas sentar de fato para tratar da indicação do vice do Republicanos, eu acredito que só com a presença desses dois nomes aí, pelo menos Adriano Galdino e Nabu Vanderlei. Claro, o partido tem outros nomes também, né? Tem uma bancada ampla na Assembleia Legislativa da Paraíba, mas dessa vez o assunto não estava na ordem do dia, como diz a linguagem legislativa. Uma outra informação é que nessa fase agora, Bruno, que começa o período das convenções, alguns partidos, né, que estão lançando candidatos na disputa para a Câmara Federal e estão ajustando a nominata, as suas respectivas nominatas. Ou seja, tem partido que está passando, tem mais de 13 candidatos e só pode ter 13 candidatos. O Republicanos, por exemplo, está com esse cenário, tem mais de 13 candidatos e o presidente queria reajustar.
Dá uma ajustada, né?
Olha, tem mais de 13, a gente precisa tirar uma ou duas candidaturas, ver aqui quais são as mais estratégicas para o interesse do partido e a gente definir este cenário. Esse assunto foi tratado. E tem partido que ainda está faltando, tem partido que não conseguiu preencher as 13, e é importante que tenha as 13 candidaturas. Eu recebi neste final de semana, por exemplo, o PSB, que tem ali o PSB do pré-candidato João Azevedo ao Senado, também vai fazer um ajuste na sua nominata e deverá chegar dois nomes novos dentro da nominata para disputa para federal. Essa informação foi confirmada pelo próprio Tairone. Conversei com o Tairone no último sábado, ele confirmou que vai chegar dois nomes novos nessa nominata, e também Ronaldo Guerra, que é um membro do partido, uma pessoa de confiança de João Azevedo, também confirmou que tem dois nomes novos, né, para chegar na nominata, na disputa para a federal. Só uma informação aqui, Bruno, também nessa questão do PSB, está descartado a possibilidade, pelo menos de momento, da mudança da disputa da tenente Viviane. Nós trouxemos aqui essa possibilidade, mas essas fontes do PSB nos confirmou aqui que não há essa possibilidade de momento. Ela segue na disputa para a deputada estadual. E também o Marinaldo, que é...
Marinaldo Cardoso.
Marinaldo Cardoso, que é vereador na cidade de Campina Grande, também...
Não, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, isso, né?
Isso, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, também confirmado que segue na disputa para a deputada estadual, pelo menos no momento.
Lembrando que cada partido ele pode colocar até 13 candidatos à Câmara Federal, e para a Assembleia Legislativa cada partido pode colocar até 37 nomes. Lembrando que tem que se obedecer o critério de 30% do sexo oposto. Se você tem ali uma quantidade maior de homens, você coloca ali 30% de mulheres. Se você tem uma quantidade menor de mulheres, tem que se obedecer também para o sexo contrário. 30% do sexo oposto, tem que se ter ali a questão de gênero, você tem que ter do gênero contrário, você tem que ter ali 30%. As movimentações são muitas, inclusive, Felipe, teve movimentação lá na sua região, do Vale do Mamanguape. O Ariano Fernandes, liderança política ali naquela região do Vale do Mamanguape, anunciou esse final de semana apoio à pré-candidatura de Maria Porto, que é a primeira dama lá da cidade de Bananeiras, esposa do prefeito Matheus, ela que vem aí dentro dos nomes novos, conseguindo aí ter uma boa desenvoltura de pré-campanha, está inclusive ali inserida no União Progressistas, que tem ali inclusive uma disputa interna muito competitiva. Você tem inclusive ali um partido que você, para começar a brincadeira, tem que começar ali com a média de 30 mil votos para poder se inserir dentro do União Progressistas. E ela consegue ali estar presente em pelo menos, ter o apoio de pelo menos 9 prefeituras, presente inclusive pelo menos 10 municípios de oposição, tem conseguido fazer esse movimento transitando bem em municípios não somente da região do Brejo, mas também de outras cidades do estado da Paraíba. Ela que é filha do desembargador José Ricardo Porto, inclusive conversei com ele esse final de semana, ele que esteve reunido com o governador Lucas Ribeiro, na companhia do atual presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o doutor Fred Coutinho, e também do desembargador Aloysio Bezerra. Eles estiveram conversando sobre o orçamento do Tribunal de Justiça da Paraíba para o ano que vem. Doutor José Ricardo Porto, que assume o ano que vem a presidência do TJ da Paraíba, e ele já está conversando sobre as questões orçamentárias com o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, assim como também com o atual presidente, atual presidente do TJ, o doutor Fred Coutinho, que segue à frente da presidência até o final do ano, e aí já há essa preparação, essa previsão da discussão do orçamento do ano que vem para o TJ da Paraíba. Isso.
Essa é a movimentação lá na região do Vale do Mamanguape. Ariano, que foi deputado estadual por 3 mandatos, né? E depois, quando houve aquela mudança, ele saiu do MDB lá no início dos anos 2000 para ir para o PSDB, naquela época em que Cássio era vitorioso pela primeira vez para o governo da Paraíba. Naquele momento ali, Ariano fez esse movimento. Ele saiu do MDB e foi para o SDB. PSDB. E depois dessa mudança, Ariano não conseguiu a manutenção do seu mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na última eleição, Ariano apoiou Dudu Soares, lá em Mamanguape. E esse apoio de Ariano, Bruno, quase que tirava a vitória de Eduardo Brito, dentro do então Solidariedade. Porque a disputa pela segunda vaga na última eleição estava entre Eduardo Brito e Dudu Soares. A primeira vaga sacramentada com Eduardo Carneiro, e na segunda vaga disputando ali Dudu Soares e Eduardo Brito. Eduardo venceu, entrou na segunda vaga com uma diferença
pequena.
E Ariano Fernandes deu a Dudu Soares lá em Mamanguape cerca de 500 a 600 votos. Se ele tivesse conseguido lá dar
mil votos,
Dudu Soares tinha tirado a vaga de Eduardo Brito na última eleição. Esse foi o cenário lá
de Mamanguá. Na última eleição, o Solidariedade que elegeu dois deputados, né?
Isso.
E os dois, por sinal, Eduardos, né? Eduardo Carneiro e Eduardo Brito, deixando na primeira suplência
e o terceiro, Dudu Soares. Né? Eduardo também, só que Dudu, né?
Inclusive, nesta eleição, o Partido Solidariedade não tem nominata para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Os membros da legenda migraram para o Partido Progressistas. O ex-presidente da legenda, o Eduardo Carneiro, agora é do Partido Progressista.
Com exceção de Brito, que foi para o PSB de João Azevedo.
Isso.
Fez um movimento ali diferente de Eduardo Carneiro.
E o outro Eduardo, o Dudu Soares, né?
Foi.
E Eduardo
também.
Dudu foi União, para o Progressistas, né? Progressista. Está no União Progressistas. Isso. Lá, disputando a vaga de deputado estadual. Braz, estão querendo implodir o nome de Olímpio Rocha da disputa desse ano para o governo do estado, Braz?
Esse é o burburinho e o clima pesado na Federação PSOL Rede. Ontem teve muita movimentação, muitos boatos, boato de final de semana, né, Felipe? Inclusive começou isso na última sexta-feira, que a Federação estava querendo implodir a pré-candidatura de Olímpio Rocha. O que é que acontece? Na Federação, o Rede Sustentabilidade tem maioria, tem 8 votos, enquanto o PSOL tem apenas 4. Mas o que o Olímpio Rocha se sustenta é que na Federação Nacional o PSOL tem ampla maioria e ele conta com apoio, inclusive, de figuras carimbadas, a exemplo do ministro Boulos, que esteve aqui e endossou aí a sua pré-candidatura. Mas eu conversei com a Cristiana Almeida, ela que é a presidenta da Federação PSOL Rede, e ela disse que a federação deve apoiar Lucas Ribeiro para o governo do estado. Vamos ouvi-la.
Nós nos reunimos para definir, né, a data da nossa convenção da federação, que ficou marcado para o dia 26, né, o próximo domingo, às 10 horas da manhã, na sede da rede. Então, com relação à candidatura, se vai haver ou não candidatura majoritária, nós já estamos no diálogo há mais de ano, né, aproximadamente 2 anos, logo após o pleito de 2024, que a federação vem dialogando, conversando, buscando, né, consenso entre si. O que foi acordado em diversas reuniões com a Nacional é que este ano, em 2026, neste pleito, a Federação PSOL Rede na Paraíba não iria fazer lançamento para candidatura majoritária. E isso foi construído, né? Em fevereiro surgiu uma situação nova, que foi a colocação de Olímpio, se colocando pré-candidato pelo PSOL. Por legitimidade do partido, nós entendemos que os partidos têm que haver esse diálogo, mas quem vai decidir é a federação. Nós temos hoje, a composição são 12, né, 12 membros, 4 membros do PSOL e 8 membros da rede. Então, no próximo domingo vai acabar essa celeuma, nós vamos estar decidindo o que é melhor, visto que o PSOL e a rede nacionalmente estão focados na reeleição do presidente Lula, foco total na candidatura na reeleição do presidente Lula e principalmente votos para deputados federais, que é a sobrevivência dos partidos. Então, são partidos essenciais para a política brasileira, que precisa focar no que de fato vai dar resultado e vai manter a existência e permanência desses dois partidos. O presidente Lula já decidiu na Paraíba, o palanque oficial dele é o palanque do governador Lucas Ribeiro, que vai para a reeleição. Então, nós temos esse diálogo em toda a federação brasileira, na Paraíba não vai ser diferente.
Certo. O PSOL tem minoria, 4 votos na federação. O Rede tem 8. Qual a tendência? E pelo que você disse aí, já há uma tendência de não aprovação da candidatura própria de Olímpio Rocha. Ou seja, vocês vão seguir com o Lucas Ribeiro, é isso mesmo? A tendência é essa?
A Rede faz a convenção no sábado, já tem maioria no partido absoluta para seguir com a reeleição
do governador Lucas Ribeiro. Isso aí é fato. Então, a federação, no dia 26, vai ter a sua posição, que com certeza, né, nacionalmente, vai ser referendada, porque nós construímos isso. Não é algo de imposição, foram construções. Eu vejo muita... Assim, a vontade, né, de crescer, se fosse assim, a gente tinha lançado candidatura, porque tem a maioria na federação e tem a prerrogativa para isso. Diferente de 2022, que nós fizemos uma federação às margens de uma eleição. O pleito, nós fizemos a federação em abril e o pleito já estava naquele mesmo ano, né? Então, o pessoal já vinha com a pré-candidatura de mais de ano e a gente conversou e construiu isso sem ter nenhum problema. Mesmo em 22, eu já estando presidente dessa federação.
A federação chegou a chamar a atenção do pré-candidato Olímpio Rocha, que podia não referendar essa sua pré-candidatura ao governo?
Já conversamos diversas vezes com relação a isso e ele sabe de toda a construção que foi feita nacionalmente, né? Inclusive quando a presidente nacional do PSOL, que era também da Federação Paulo Corrado, esteve na Paraíba, foi para tentar harmonizar, né? Naquele momento eles pleiteavam lançar uma candidatura majoritária, que seria uma candidatura para o Senado. O PSOL por si só já decidiu que vai seguir, né? Já escolheram os seus senadores, que é o ex-governador, né, o pré-candidato a senador, João Azevedo, e o senador que vai para a reeleição, Veneziano. Isso está posto nas redes sociais e foi uma decisão interna do PSOL. Então, o que foi acordado seria que, se o PSOL quisesse, né, lançar, seria essa vaga majoritária para o Senado. Como já decidiram, né, internamente, por seguir com os dois pré-candidatos, a federação vai cumprir com o que foi acordado e construído desde o início.
Tá aí o impasse na Federação PSOL Rede na Paraíba.
Braz, como diz o meu amigo Josinato Gomes, estão querendo defenestrar a candidatura de Olímpio Rocha.
Olha aí.
Você conversou com ele,
Braz? É claro, o outro lado, né? Pois é, eu conversei com o pré-candidato Olímpio Rocha, ele disse que está mantida a sua pré-candidatura e se sustenta, Felipe, na tese de que realmente na Federação da Paraíba o PSOL tem minoria, mas na Federação Nacional o PSOL é maioria.
Estou com muita tranquilidade, meu caro. É importante dizer o que eu tenho sempre dito. A Federação PSOL Rede nacionalmente tem maioria do PSOL. Então é o PSOL, ao fim e ao cabo, que decide sobre as candidaturas em todo o Brasil, não só na Paraíba. Então eu tenho a chancela da direção estadual do PSOL, que me escolheu de forma unânime após, né, a decisão da militância do partido. Naquela ocasião, no dia 28 de fevereiro de 2026, a presidenta nacional, Paula Corrado, estava aqui presente na Paraíba, depois Guilherme Boulos, ministro de Lula, do PSOL, esteve aqui ratificando nossa candidatura. Charlton Machado, coordenador-geral da campanha de Lula, ratificou, falou da importância da nossa candidatura. O senador Veneziano Vidal falou da importância da nossa candidatura como mais um a estar no palanque de Lula. Então, é muito simples, né? Partidariamente falando, federativamente falando, estatutariamente falando, quem tem a decisão final é o PSOL. Se na convenção estadual na Paraíba a rede for num caminho contrário, recorreremos à nacional, que certamente manterá a nossa candidatura. É importante salientar que a rede pode votar em quem quiser, enquanto partido, né? Só não vai poder barrar a candidatura da federação. Esse é o cenário de 2022. A Diane foi candidata pela federação, pelo PSOL. A rede votou em João Azevedo em Campina Grande em 2024. Nelson Júnior foi candidato pela federação, pelo PSOL. A rede votou em Johnny Bezerra. Então não há motivo nenhum para que esse cenário não se repita. Repito, a rede tem legitimidade, tem total liberdade para votar em Lucas ou em quem quiser, não é? Agora, não pode, sob hipótese alguma, barrar a decisão da maioria da federação, que é do PSOL.
Agora,
é
Olímpio, você fala a maioria da federação nacional, mas eu conversei com a Cristiana Almeida agora há pouco, a presidente da federação na Paraíba, e ela disse que tem maioria, que o rede tem 8 e o PSOL tem apenas 4 componentes. E aí?
na Paraíba, a maioria é da rede. Veja, eu vou fazer uma analogia muito simples. É como se o companheiro Fernando Braz me devesse R$1.000 e eu fosse à justiça em Campina Grande, e a justiça de Campina Grande dissesse: não, o Fernando Braz não deve nada ao Olímpico. O meu direito é recorrer para o tribunal em João Pessoa, concorda? E se o tribunal em João Pessoa disser: Fernando Braz não deve nada ao Olímpico, paciência, vou ficar sem meu dinheiro. Então, recorrerei à Nacional, e a Nacional é que vai decidir.
De qualquer forma, você mantém a sua pré-candidatura até o domingo, né?
Mantém até o fim. Vamos ser eleitos, serei eleito governador da Paraíba. A pergunta que fica é: quem tem medo da pré-candidatura de Olímpio Rocha? Quem é que tem medo de Olímpio Rocha? Eles acham que vão nos calar? É melhor que deixem passar a candidatura, porque serão 45 dias de campanha, 90 dias de campanha, ainda mais ferinos se eventualmente me barrarem.
Ok, só para a gente concluir, hipoteticamente, se a sua candidatura for barrada, for implodida, o que é que você vai fazer? Vai recorrer à Nacional e fazer mais o que aqui na Paraíba?
Eu os implodirei todos.
Tá aí, viu?
Como foi,
Brasil? Eu os implodirei todos.